Com a palavra, para a exposição, o secretário de Estado, Dr. Carlos Eduardo Amaral Pereira da Silva, pelo prazo de 20 minutos.
Boa tarde, senhor presidente Agostinho Patrus, deputado, presidente da Comissão de Saúde, Carlos Pimenta, deputados, deputadas. Eu gostaria aqui de agradecer a oportunidade de, em nome do governo do Estado, poder trazer todas as ações e as perspectivas que nós temos na Secretaria Estadual de Saúde sobre o enfrentamento do coronavírus, poder compartilhar os nossos objetivos, nossas perspectivas, talvez também nossas dores e dificuldades, e tentar informar da melhor forma possível a Assembleia e toda a sociedade do que nós estamos pensando e do que nós achamos que será essa epidemia do coronavírus no Brasil e especialmente no estado de Minas Gerais. É importante nós termos a noção do que é o contexto dessa epidemia. O mundo hoje sofre uma pandemia e tem alguns problemas que são problemas que extrapolam as divisas de Minas Gerais e passa a ter uma comunhão em todos os países. A Itália, por exemplo, que tinha uma saúde estável, né, um sistema de saúde saudável, entrou em colapso em 24 dias com o coronavírus. Estados Unidos, que é um país pujante, financeiramente muito bem, começou a ter dificuldades na compra de equipamentos de proteção individual e também equipamentos de ventilação mecânica. Os hospitais e profissionais dos Estados Unidos tiveram dificuldades com esses equipamentos e em outros países que também têm uma saúde muito estruturada, como Japão e Alemanha, nós vimos também muita dificuldade no uso de equipamentos de proteção individual. Isso para nós traz um contexto que é um contexto que nós entendemos já de antemão, que não é fácil, não é simples, nós conseguimos esses equipamentos, mas de qualquer forma o que nós estamos fazendo é desde o início de janeiro, dia 20 de janeiro, nessa linha do tempo, nós criamos na Secretaria Estadual de Saúde o Comitê de Operações e Emergência em Saúde. E essa é a nossa forma de organizar, de tentar ter um norte dentro de uma epidemia. Nós já passamos por várias, né? Mas essa efetivamente é uma pandemia que traz desafios diferentes do que foi no passado. E várias ações nós tomamos, desde o primeiro caso no Brasil, em 26 de fevereiro, o primeiro caso em Minas, que foi em 4 de março. Então, nós viemos seguindo uma lógica de várias ações e essa lógica ela tem um objetivo muito claro. Nós precisamos reduzir o pico da curva de acometimento do coronavírus. Esse pico é que trará as dificuldades e principalmente as limitações no que nós falamos de assistência à saúde. O que é que a Secretaria pensa, né? O enfrentamento dos efeitos da pandemia. Primeiro, cumprir o papel estratégico, tático e operacional da Secretaria Estadual de Saúde. A Secretaria, ela tem essa função, ela tem que ser estratégica, ela tem que coordenar o Estado, direcionar o Estado, porque muito da prestação de serviço de saúde é feita pelos nossos filantrópicos. Isso é uma particularidade do Estado de Minas, nós temos 480 filantrópicas, enquanto que os hospitais da FEMIG são em torno de 20, né? 21 na verdade. E o nosso objetivo é salvar vidas através da prevenção e do enfrentamento. É fundamental nós entendermos que prevenção significa isolamento social. Não há outra forma de nós pensarmos isso em relação ao coronavírus. Considerar as especificidades regionais, orientando e organizando a atuação municipal. Ou seja, nós estamos numa epidemia, isso atinge o mundo inteiro, atinge o país inteiro, atinge o estado inteiro, a macro-região inteira e a micro-região inteira. Então, nós temos que ter uma atividade colaborativa. Não há espaço para nenhum município, para nenhum hospital, nem mesmo para nenhum estado, ter atitudes isoladas, no sentido de fechar postos, fechar atendimento, ou seja, isso não é admissível num cenário de pandemia. Nós buscamos integrar as ações da rede de vigilância em saúde, da assistência e da regulação. Eu costumo falar que nós temos três momentos na saúde: o planejamento da assistência, a regulação, que é a escolha dos leitos, a inserção de pacientes dentro de cada leito de cada hospital, e a vigilância em saúde que ela faz depois, vendo como que está sendo a epidemia, quais são os dados que aconteceram, e ela programa e insere dentro da saúde o futuro. Adquirir insumos necessários. Nós vamos buscar adquirir insumos através da secretaria em parceria com todos os entes e todos os players que possam acontecer. Ou seja, Estado, município, União, filantrópicas, ou seja, todos nós temos que buscar os insumos. Isso é fundamental num cenário de desabastecimento. Ampliar leitos. Nós precisamos tentar ampliar leitos, isso é fundamental, seja da forma que for, contratando novos leitos, alugando novos leitos, recrutando leitos que estão fechados, hospitais que estão fechados, ventiladores que estão parados, porque nós entendemos que essa epidemia ela é séria e que mesmo com todas as ações que nós tomamos, deve ter muitos casos. Outra ação, nós buscamos promover o reconhecimento, diagnóstico e tratamento oportuno, tomando decisões baseadas em dados, isso é fundamental. Nós sempre buscamos ter dados confiáveis, mesmo que eles atrasem um pouco, porque é melhor demorar um pouco para tomar decisão do que tomar uma decisão errada. E possibilitar o retorno à atividade econômica o mais breve possível. Nós entendemos que o retorno à economia é fundamental. A economia faz parte de uns determinantes da saúde. Então, sem dinheiro não há como se ter saúde, mas também não podemos passar e acelerar demasiadamente, senão nós não conseguimos prestar o serviço de saúde. Algumas informações. Do ponto de vista de leitos clínicos no Estado, nós temos uma quantidade de leitos clínicos em torno de 11.625. Isso dentro do SUS. Junto com o privado, nós temos 16.386. E o nosso objetivo é acompanhar a necessidade de leitos. Hoje, a nossa regulação faz um relato diário de como que está essa demanda de leitos, se está aumentando, se está se mantendo, porque isso sim é o maior problema da epidemia, é aquelas pessoas que virem a precisar de leito não conseguirem se internar. Do ponto de vista de UTI adulto, considerando que as crianças têm um acometimento muito menor, nós temos 2.013 leitos do SUS no estado, se juntarmos com os leitos privados, 3.096 leitos. E nós mapeamos possíveis leitos de serem utilizados, que são 2.589 leitos a mais, ou seja, seria uma capacidade significativa de expansão, mas esses leitos têm variadas estruturas, desde leitos prontos até leitos que vão precisar de adaptação, de contratação de mão de obra, ou seja, nós temos vários momentos da abertura desses leitos. O total de leitos no SUS em 256 hospitais de pequeno porte, são aqueles hospitais até 50 leitos, nós temos 7.915. E desses hospitais de pequeno porte, essa informação é muito importante para a Secretaria de Saúde, nós temos 5.866 leitos ociosos na nossa série histórica. Portanto, são leitos que já existem, já são financiados e podem ser ocupados a qualquer momento. Para vocês terem uma ideia, a taxa de ocupação histórica desses hospitais de pequeno porte, ela está em torno de 24,2%. Ou seja, efetivamente hoje nós temos a condição de recrutar 5.866 leitos dentro da rede que já existem e já operam. Dentro da assistência, então, nós mapeamos os 2.589 leitos potenciais. E desses 2.589, nós temos em torno de 586 leitos com capacidade de iniciar a operação imediatamente. Isso é uma expansão em torno de 25% da rede imediatamente. Qual que é a nossa ação para recrutar esses leitos? Nós criamos um edital que até dia 7/4 será lançado. E esse edital é um chamamento para o financiamento imediato dos leitos no teto do SUS, ou seja, e quem estiver com esses 586 leitos e quiser colocar em operação, basta aderir ao edital e iniciar a operação. A solicitação de kits de UTI para o hospital junto ao Ministério, ou seja, o Ministério sinalizou que vai encaminhar aos estados kits de UTI, que seriam boxes de UTI montados, e nós fizemos a solicitação com o objetivo de aumentarmos ainda mais o número de leitos do estado.
a elaboração de plano macro-regional. Para nós, nós temos um plano de contingência estadual que norteia todo o direcionamento, todas as ações que nós buscamos para o Estado. E esse plano de contingência estadual, ele agora está sendo desmembrado nos planos regionais. Por quê? Porque nós precisamos ter uma caracterização muito definida. Quais hospitais vão efetivamente fazer o tratamento dos pacientes mais graves e quais são aqueles hospitais que nós temos leitos para recrutar dentro daquele grupo de hospitais de pequeno porte. E ainda temos o dimensionamento de kits estaduais para leitos de CTI. Nós estamos tentando e objetivando adquirir 300 kits de CTI, que seriam efetivamente 300 leitos a mais em operação. Como que foram as nossas compras e os nossos investimentos até o momento? Nós fizemos de compra de equipamento de proteção individual em torno de R$28 milhões. O objetivo que nós temos nessa compra é ter um estoque regulador na secretaria, de forma que a gente consiga, que a secretaria tenha condição de, se houver algum parceiro, tanto prefeituras quanto prestadores, que passe dificuldade, nós tenhamos condição de socorrê-los. Dentro disso, nós fizemos uma programação de transferência de recurso para os prestadores e para os municípios, com o objetivo de que eles tenham a condição de se preparar. Essa transferência, ela passou para o ProHosp Gestão Compartilhada, R$28 milhões, que são 3 hospitais grandes do Estado. O ProHosp Incentivo, R$78 milhões, isso já foi feita a transferência. O objetivo é o seguinte: nós entendemos que os hospitais poderiam ser semelhantes a um carro que funciona, que está ligado, mas que não tem gasolina para começar a andar. Então, essa transferência de valor foi encher o tanque dos hospitais no sentido do enfrentamento do coronavírus. E se eles começarem a andar, como que nós vamos repor gasolina? Baseado no financiamento dos leitos que eu apresentei no slide anterior. As despesas relativas à unidade de pronto atendimento das UPAs, ou seja, nós sabemos que as UPAs terão um estresse muito grande de atendimento, e nós já antecipamos financiamento para a UPA também, para ela poder se preparar. Repasse de incentivo financeiro com o financiamento da atenção primária da saúde para os municípios, em torno de R$28 milhões. E além de ter um aumento do ProHosp em R$10 milhões por mês para todos os hospitais que recebem ProHosp. Nesse contexto, nós já fizemos uma transferência de R$196 milhões para a rede de saúde do Estado. Em termos de recursos federais, o que é que nós recebemos para o Covid? R$42 milhões que foram distribuídos para prestadores de serviço em UTI, ou seja, fortalecendo ainda mais o financiamento das UTIs. Esse dinheiro, ele vai com livre discricionalidade para os prestadores, justamente para que nós tenhamos o máximo de estruturação do SUS. E R$60 milhões para os municípios, com 2 objetivos específicos. Um, o município conseguir comprar equipamento de proteção individual, estruturar a sua atenção primária, os demais serviços que ele tem, e uma parte também para contratar serviços que são de internação clínica de média complexidade. Lembrando que esses serviços, eles já têm um custeio específico do governo federal, através da IH específica, mas nós entendemos que esse valor, da mesma forma que nós precisamos encher o tanque inicialmente, vai ter essa função, ou seja, mais R$102 milhões transferidos para os municípios e os prestadores. Dentro disso, então, nós temos um plano de contingência macro-regional que já foi elaborado pelas regiões, está sendo revisado pela central, vão ter alguns comentários naturalmente, mas esses planos serão o norte que nós seguiremos no atendimento ao Covid. O edital de credenciamento de leito do CTI, que já foi falado que sairá até no máximo dia 7, mas eu espero que seja amanhã que nós já tenhamos esse edital. Um aporte financeiro para os leitos clínicos, que nós fizemos aí na ordem de R$60 milhões, e um edital de seleção de consórcios intermunicipais, isso foi feito ainda em janeiro. Qual que é a importância? Os consórcios são mais ágeis para contratação de RH, mais ágeis para compra. Então, hoje os consórcios estão prontos para receber financiamento. Naturalmente, os consórcios que aderiram, eles estão prontos para receber financiamento, tanto do Estado quanto dos municípios, para ter uma resposta mais rápida. Aqui nós entramos especificamente na epidemia. O primeiro cenário, que foi um cenário realizado em 16 de março, ele projetava para o dia 6 de abril um pico de incidência de casos no estado que atingiria em torno de 14 mil casos. Isso inclui os graves e aqueles que demandam internação, mas que não ficaram tão graves. Nessa época, que nós vimos o início da mudança e essa curva sinalizando para uma piora rápida, nós aconselhamos e discutimos com o governador sobre as medidas restritivas. E elas foram tomadas de forma que hoje, ou melhor, no dia 30 de março, a revisão desse estudo já projetou uma curva tendo seu pico no dia 27 de abril, com em torno de 7 mil internações. São com esses dados que a equipe de estatística da Secretaria de Saúde, junto com a UFMG, tem planejado as nossas ações. E eu acho que essa projeção aqui é muito importante para dar uma noção da vastidão, da extensão e das diferenças do estado de Minas. Essa curva azul, que é a principal, que nós sinalizamos aqui como sendo centro, é onde hoje nós temos o maior número de casos, o maior estresse do ponto de vista de assistência da saúde, e ela está sendo projetada para o dia 27 de abril, seu pico. Na hora que nós vemos as demais regiões aqui, nós temos algumas regiões que se espera ter pico próximo da região central, mas nós também temos regiões em que nós esperamos picos de incidência de coronavírus mais retardados, mais atrasados. Isso se concretizar do ponto de vista assistencial para o Estado, seria uma grande coisa. Nós temos regiões com momentos diferentes de picos do coronavírus. Isso permitiria que a capacidade assistencial migrasse de região para região, ou se não pudesse migrar, pelo menos as pessoas acometidas pelo coronavírus pudessem migrar de uma região para outra no intuito de ter a qualidade assistencial adequada. Nós acompanhamos diariamente toda a tabela de internação do SUSFácil, isso aí através da nossa regulação, e o que para nós é o mais importante hoje é essa mudança, essa ideia do que é o estresse de leito na regulação do Estado. Ou seja, é importante nós sabermos quantos casos nós estamos tendo, é importante nós sabermos quantas notificações nós estamos tendo, mas o que efetivamente vai trazer de problema em termos de risco assistencial, risco de vida para as pessoas, é a regulação, é a quantidade de leitos e como esses leitos estão ocupados ou não. Então, isso nós acompanhamos dia após dia, altas internações, nós temos gráficos que mostram como que estão esses pedidos desde o início do isolamento social até o efeito do isolamento social, depois a queda progressiva, um pouco de mudança no comportamento da sociedade, voltando a ter um pouco de estresse. Isso aqui para nós é muito importante. Esse dado aqui é um dado que no início do dia ele ainda é parcial, então ele sempre aparece mais baixo. E como que está a realidade? Ou seja, no dia 25 de março, nós fizemos a última estimativa, nós tínhamos um número projetado bem alto já da epidemia, devido às ações que nós tomamos no dia 19 de março, nós temos hoje o número de leitos ocupados e o número de solicitações de internação menor do que era aquilo projetado. Isso mostra que as ações efetivamente têm tido efeito positivo. Do ponto de vista de diagnóstico, isso é um estresse muito grande que nós temos, todo mundo tem o interesse em saber como que está, quantos diagnósticos nós temos. Isso tem sim uma importância de saúde pública, mas é sempre esperado que o Covid traga mais casos do que a capacidade de reação nossa. Né? Essa epidemia ela é extremamente grande, não há cidadão que tenha imunidade prévia, então a quantidade de pessoas acometidas será muito grande. Nós vimos com em torno de 200 exames feitos pela FUNED, Hoje nós estamos recrutando os federais, a UFMG já está começando a fazer o exame. Nós estamos com a sinalização de que a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e Mucuri começa na segunda-feira também a fazer exames, ou seja, isso já vai aumentar consideravelmente e descentralizar inicialmente nossos exames, mas nós temos vários outros laboratórios que estão sinalizando e já estão se preparando, ou seja, nós entendemos que havendo kits fornecidos pelo Ministério da Saúde, tem mais dois minutinhos? Só porque claro. Já está acabando.
Não, pode completar com calma, secretário.
Tá, obrigado, presidente. Nós teremos uma rede atuante que, havendo kit, nós poderemos fazer até 4 mil exames dia. Então, nós ativamos a parceria e nós acreditamos que a situação de exame, do ponto de vista do Estado, está bem estruturada e com a capacidade de reação adequada. Aqui mostra como que são as notificações do coronavírus no Estado. Tá? Esse site é um site aberto, está na secretaria, qualquer pessoa quiser acessar pode acompanhar. E nós temos uma nítida concentração na região leste, sudeste, sul e central. Enquanto que o norte, nordeste e noroeste ainda tem uma pouca concentração de notificações. Na hora que nós vamos ver os casos efetivamente diagnosticados, isso já levando em consideração todas as variáveis que tem alguns exames aguardando, né? Mas de uma forma geral, nós temos hoje diagnóstico em Governador Valadares, sendo o ponto mais ao norte, né? Mais setentrional, e também nós temos em Unaí um único caso. Então nós entendemos que as notificações, elas correspondem a presença dos casos, e para nós isso, esse universo se confirmar, de nós termos primeiro um acometimento mais ao sul do estado e numa segunda onda o norte do estado, isso permitirá que nós tenhamos dois momentos de atenção à saúde, e isso desafoga um pouco o estresse na rede. Então, para concluir, nós temos hoje uma forma de comunicar com a sociedade, que é através do site da Secretaria de Saúde. Nessa forma, nós temos quatro grupos específicos. Uma forma de comunicar com o cidadão, buscando orientações sobre transmissão, prevenção, sinais e sintomas, tratamento e perguntas e respostas. Uma aba que está relacionada à legislação. Tudo que já saiu de legislação, nós estamos consolidando ali em relação ao Covid. Um informe epidemiológico, que são com os boletins e algumas notas epidemiológicas que são orientações nossas. E num terceiro item, uma aba para profissionais de saúde e gestores, em que todos os comunicados, todas as notas, todas as orientações, elas estão ali. Então nós pedimos realmente que todas as pessoas que tenham interesse específico em alguma informação do Covid ou sobre o Covid, busquem primeiro no site, porque nós temos um trabalho intenso com muita nota no sentido de orientar a sociedade. Com isso, eu gostaria de concluir agradecendo a atenção, agradecendo a oportunidade de estar aqui passando aos senhores esses dados e me colocando à disposição para qualquer questionamento.